Depois do Ministério Público Português estar inviabilizado o pedido de transferência do processo que envolve o antigo vice-presidente angolano Manuel Domingos Vicente a decorrer em Portugal para a jurisdição de Angola, com base nos acordos judiciários que existem entre os dois países, instalou-se um mau clima a ponto de colocar em estagnação as relações entre Lisboa e Luanda. O presidente angolano João Lourenço considerou uma ofensa a forma como Portugal deu a entender que não confia na justiça angolana para lidar com o caso judicial do ex-vice-presidente angolano.
Portanto, nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos este tipo de tratamento. Por esta razão, mantemos a nossa posição e vamos aguardar pacientemente o desfecho deste caso em Portugal. Sabemos que os processos na justiça levam algum tempo, temos paciência suficiente para aguardar esse mesmo tempo. Qualquer posição nova de Angola vai depender muito do desfecho deste caso. Portanto, não interessa adiantarmos absolutamente mais nada sobre o caso Manuel Vicente versus relações Angola-Portugal.
Na altura em que foi pedida a transferência do processo, no final de novembro, o chefe da diplomacia angolana garantiu que Angola sobreviverá a uma crise de relações com Portugal. O jurista Albano Pedro entende que esta solicitação de transferência do processo Angola perderia por duas vezes e diz o porquê.
Por um lado, põe-se em causa a posição do Presidente da República que diz que quer combater a corrupção e o crime, afinal, que está a ser chamado, acabará não sendo julgado pelos dois motivos que apontei. Primeiro, porque os crimes estão amnistiados, não podem ser julgados. Segundo, porque o cidadão goza de imunidade, tem 5 anos de benefício para não ser mexido e, portanto, em tese, chamando o processo para Angola, o crime não seria julgado, Manuel Vicente não seria chamado em tribunal nenhum. Não sendo chamado em tribunal nenhum, passa a ideia de que o presidente é cúmplice por um processo de encobrimento de um caso de corrupção, de um caso de branqueamento de capitais. Isto mancharia a imagem do próprio Presidente da República. Por outro lado, apesar de ser chamado o caso, transferido o processo, não sendo julgado, Portugal teria direito de recolher a capacidade de julgar o processo. E julgaria. E julgando, meteria o cidadão Manuel Vicente na mesma, na condição de réu foragido. Portanto, estaríamos com 2 efeitos negativos. Por um lado, o presidente, que passa a ser visto como alguém que participou no encobrimento, e por outro lado, não evita que o Manuel Vicente seja julgado, porque estaríamos aqui a tapar o sol com a peneira. Isso é uma questão que as pessoas não estão a ver. Mesmo transferindo para Angola, se o caso não for julgado, Portugal recolhe as suas competências. Tem poder para isso, o tratado prevê isso, porque o tratado diz que sempre o Estado que requisita não der lugar ao procedimento judiciário, o Estado que transfere tem o direito de tomar de volta as suas competências. Na entrevista conjunta ou coletiva, vamos chamar, que o Presidente teve, ao pronunciar sobre esse caso, senti muita cautela e foi muito prudente. Sobretudo, quando diz, e sublinho mesmo, que temos paciência suficiente para esperar que o caso seja julgado e depois tomaremos as devidas providências. Dizendo assim, o presidente, para mim, está a admitir que o caso pode ser julgado em Portugal e que está à espera das consequências do julgamento. Essa, para mim, foi a grande deixa que salva a reputação do nosso presidente. Porque aí ele deixa esse espaço de margem, por um lado, diz: seria bom que fôssemos nós a julgar, mas se for julgado pelos portugueses, oxalá que eles julguem bem, porque se julgarem mal, vamos reagir mal.
Outro especialista em direito é Pedro Capra Cata, que afirma ser legal a transferência do processo, embora atribua certa razão às autoridades portuguesas a julgar pelos vícios que a justiça angolana padece, sob pena do processo vir a ser arquivado por interferência do poder político.
Não há garantias que o Manuel Vicente venha a ser julgado por transparência, ou que o processo seja tratado por transparência.
Albano Pedro diz que, apesar do caso estar a ser encarado mais pelo lado jurídico, considera-o altamente político por envolver 12 Estados com tratado internacional no âmbito do direito internacional público, que não está a ser observado.
É um problema que está a ser encarado como um problema político, porque envolve É uma situação de choque entre o Estado angolano e o Estado português. Segundo, há uma questão que é o de se esclarecer que problemas é que estão por detrás desta celeuma que envolve o cidadão Manuel Vicente. Há a tendência de se olhar para o caso como um caso judicial. Se formos a ver com atenção, o problema é meramente diplomático, porque trata-se de desrespeito, como se alega pelo Estado angolano, da aplicação de um acordo internacional. E esse acordo internacional é do âmbito do direito internacional público e estamos a falar de um tratado, e os tratados são documentos de caráter diplomático. Mas a questão judicial como tal, ela não levanta problemas. Portugal tem toda a soberania de julgar o caso. Considera um crime, estamos a falar de um crime de branqueamento de capitais, um crime que tem a ver com corrupção, penso que houve uma situação de suborno, e um crime de falsificação de documentos, que segundo as autoridades judiciais portuguesas foram cometidos no território português. E sabendo que o direito penal é um direito territorial, os crimes, quando são cometidos em determinado território, o Estado em que se comete um crime é completamente capaz e, portanto, competente para julgar o crime. Nessa matéria não se colocam dúvidas nenhuma. Se colocarmos problemas do tipo os portugueses estão a cometer erros de caráter processual que não deviam, isso não é matéria nossa, isso é um problema de Portugal.
Face a isto, o analista considerou negativa a forma como Angola tenciona levar a cabo uma suposta retaliação, fugindo daquilo que chamou de tratamento proporcional, uma vez que as relações diplomáticas envolvem o interesse de muitos angolanos. Por outro, aquele jurista entende que neste jogo tudo Angola tem mais probabilidade de sair a perder, um lado por possuir uma assessoria técnica transversal em todos os órgãos do Estado, garantida por portugueses, daí que sustenta que a sua saída abrupta pode provocar um descalabro completo.
Não transferindo o processo, o que resta para Angola é a possibilidade de tratar da mesma maneira, de forma igual, Portugal em circunstâncias semelhantes, ou seja, recusar que sejam transferidos determinados processos de cidadãos portugueses que estão a ser julgados em Angola para Portugal. Aqui estaríamos a falar de um princípio que está consagrado no direito civil, sobretudo, que é o princípio da reciprocidade. E, portanto, esse princípio traz a ideia da proporcionalidade do tratamento entre as partes. O que está errado nesse caso é o quê? E aqui vem o exagero. É a forma como Angola está a encarar o tratamento no aspecto da retaliação, que é pôr em causa
a questão da retaliação do ponto de vista económico,
do ponto de vista diplomático, e pôr em causa todas as relações, quer dizer, olhar as coisas num âmbito multilateral. É um exagero, é extremo exagero. Isso não tem nada a ver, nem tem nada a ver com o chamado tratamento proporcional. O ideal é que Angola, daqui em diante, anunciasse para Portugal que todos os cidadãos portugueses fossem julgados em Angola, nunca beneficiariam de transferência de processo. Essa era a posição. E não pôr em causa as relações diplomáticas que envolvem interesse de muitos angolanos nisso, e sacrificando sobretudo o interesse angolano. E nessa relação diplomática, tenho certeza que Angola sai muito mais a perder neste momento. Por duas razões. Primeiro, porque nós temos uma assessoria técnica transversal em quase todos os órgãos do Estado, que é fundamentalmente portuguesa. Portanto, Angola, tecnicamente hoje, é suportada por Portugal. As assessorias, consultorias são tecnicamente portuguesas. Vamos olhar para as grandes empresas públicas, para as próprias instituições públicas. Temos assessoria portuguesa de forma transversal. Saída ela de um momento para o outro provoca um descalabro repentino, não tenhamos dúvidas disso. Se olhar para a minha área, que é a área de direito, nós não temos juristas angolanos a assessorar a máquina do Estado. Não temos. É tudo assessoria portuguesa. e não se vislumbra tão cedo uma substituição imediata, caso os portugueses de repente sejam colocados à margem, porque de repente a máquina desequilibra-se. Aqui um aspecto. Um outro aspecto tem a ver com os interesses que os angolanos têm em Portugal. São muitos. Interesses particulares, por um lado, e interesses públicos, por outro. Compraram-se muitas empresas. Por essas duas razões, a Angola tem de ser cauteloso em pôr em causa as próprias relações diplomáticas. E olhando para os aspectos particulares, estamos a ver assistência até a questões básicas, como saúde, enfim, que muitos angolanos ainda dependem de Portugal. Por isso mesmo, Angola, para mim, não devia ter essa jactância de achar que tem que pôr em causa as relações portuguesas. Até agora não vejo problema nenhum, do ponto de vista processual, que o caso seja julgado em Portugal. Há competência em razão do território, Portugal é competente, o crime de facto foi lá cometido, embora não houvesse presença da pessoa que o cometeu, e Portugal tem toda a soberania de julgar. Agora, o Estado angolano não pode ter interesse é de subtrair Manuel Vicente do crime, se o cometeu. Não pode ter esse interesse. Tem de ter interesse...
A este sentimento...
Parece...
De haver essa tendência...
Mas passa-se essa ideia quando se insiste, sem se dar a possibilidade de que os tribunais portugueses apreciem o caso.
Em relação a algumas supostas irregularidades que têm sido levantadas sobre o processo de instrução preparatória, o jurista considera tratar-se de um assunto de competência da Justiça portuguesa e que deverá ser tratado em recurso após a decisão do Tribunal da Primeira Instância. Quanto ao facto de Manuel Vicente não ter sido constituído arguido, segundo adiantou o penalista Sérgio Raimundo, o que levará a não estar presente na sessão inicial do julgamento nesta segunda-feira, o jurista Albano Pedro diz que isso não irá arrepiar o processo, podendo acontecer a revelia do réu.
Diz-se que há vozes, não é, que dizem que ele não foi sequer constituído arguído, não tendo sido constituído arguído, não faz sentido que ele seja pronunciado, é essa voz. Digo abertamente que o doutor Sérgio Raimundo defende isso, temos que pôr as cartas na mesa porque estamos de facto num jogo de choque de argumentos e é bom que ele saiba que estamos em contradição, mas o facto é que apesar dele não ter sido constituído arguído e ser notificado, isso é um problema do sistema português, que nós não temos competência de pôr em causa, porque não conhecemos as soluções do processo penal português, não é? E, chegando a ser julgado, sem a sua presença, aqui estaríamos perante um julgamento, com a ausência do réu, não é? Que não arrepia no sistema penal, não arrepia em sistema nenhum. Porque estamos a falar de julgamento à revelia do réu. Essa é uma figura que existe. Quando é que estamos perante um julgamento à revelia do réu? Quando o julgamento é feito em condições em que o réu ou não é possível notificá-lo, porque está desaparecido, ou não há condições de o localizar, ou pura e simplesmente o réu recusa-se a comparecer. E o caso enquadra-se na segunda hipótese, porque foram feitas cartas rogatórias para o Estado angolano através da Procuradoria-Geral da República, há resistência, isso entende-se que o réu resiste, resistindo, pode-se julgar o réu à revelia. Eu penso que o cidadão Manuel Vicente constituiu advogados, por sinal, advogados portugueses, poderão lá estar, fazer uma defesa com ausência do seu constituinte. De qualquer forma, a falta de argumentação própria e outros elementos que são necessários que sejam produzidos pela própria pessoa podem prejudicar a defesa, não é? E ele vir a ser julgado a revelia. É verdade que também direito penal diz-se que quem deve provar o crime não é o réu, porque o réu goza daquilo que se chama presunção de inocência. É um princípio que consagra a proteção do réu. De qualquer forma, os juízes podem ter o mínimo de elementos para fazerem a prova do crime.
A serem provadas acusações que pesam sobre o antigo dirigente angolano, dada a especial dos crimes em que é acusado, presume-se uma pena acima de 20 anos.
A situação, não se diz que agravou-se o crime. O crime mantém-se mesmo, são três crimes separados, devem ser encarados de forma separada. Então temos o crime de branqueamento de capital, que terá de ser julgado moto próprio, com penas próprias. Não sabemos como é que o direito português trata este crime em termos de penalidade, mas nosso direito, é que não é muito distante do direito moderno em matéria de branqueamento de capitais, porque é uma lei recente que temos, ela julga e penaliza de acordo com o volume dos dinheiros que estão em causa. E, obviamente, imaginando que estejam envolvidos milhões de dólares, porque é por aí que se deve estar a imaginar, não estou a imaginar aqui um caso de branqueamento de capitais de 10 mil dólares ou menos do que isso, e, portanto, estou a imaginar uma pena que vá para além dos 20 anos. E, de qualquer forma, não somos precisos para olhar para o direito português e aí olhar com certeza onde seria a penalidade. De qualquer forma, é um crime à parte, seria o outro do suborno e seria o outro da falsificação de documento e, portanto, cumulativamente, teríamos três penas a aplicar pelos crimes todos, não é? E seria julgado.
Quanto às prováveis consequências, o analista fala num congelamento de contas e bens patrimoniais que estão envolvidos neste processo, que presume-se cruzarem com bens públicos.
As pessoas não estão a ver a consequência da sua condenação com branqueamento de capitais, poderá então dar lugar a quê? A retenção dos dinheiros que estão em causa. Congelamento de contas, arresto de bens e uma série de questões patrimoniais que estão envolvidas, que eventualmente ele estará envolvido. E eu, dentro da minha análise, julgo que os meios patrimoniais financeiros que se alegam estarem envolvidos nesse processo do Manuel Vicente sejam eventualmente meios que cruzam capitais públicos, bens do Estado. Porque vê-se que o Manuel Vicente cometeu esses crimes, vamos dizer que ele ainda goza de presunção de inocência e, portanto, não temos certeza de ter cometido, mas diz-se que cometeu o crime enquanto funcionava como o gestor máximo da Sonangol. E nessa altura, nós sabemos, nesse país, há uma cultura que vem dos anos 80, dos nossos gestores confundirem a sua conta com a conta da empresa, fazerem aquisições de bens da empresa, fazendo passar os dinheiros nas suas próprias contas, pagando por conta própria e depois colocar à disposição da empresa. Isso é uma cultura que vem dos anos 80. Eu fui assessor do Ministro do Comércio da República de Angola e víamos aspectos caricatos. Nos anos 80 saíam indivíduos com mala de dinheiro para ir fazer compra de contentores de feijão, de arroz, de peixe, etc., em nome próprio. Portanto, essa cultura muitos gestores têm. E não duvido muito que tenha sido uma situação parecida, que tenha envolvido o Manuel Vicente. E por isso mesmo, a ser essa hipótese, e me parece ser, porque o Estado angolano, até na pessoa do Presidente da República, tem muito interesse que o processo seja transferido. A ser isso, eu acho que o Estado angolano devia fazer uma intervenção para efetivamente ajudar a esclarecer a situação, eventualmente justificando que os valores que estão a ser acusados ou envolvidos no tal branqueamento de capitais eram valores que eram pertença do Estado, emitindo os devidos certificados, para que a possibilidade do arresto de bens e até congelamento de contas não venham afetar capitais que, no fundo, são capitais nossos, do povo angolano.
Na origem de tudo isto está a Operação FIS, processo em que o ex-vice-presidente de Angola e ex-vice-presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Manuel Vicente, é acusado de ter cometido crimes de branqueamento de capitais, corrupção ativa e também suspeito de ter corrompido em Portugal Orlando Figueira, quando este era procurador do Departamento do Ministério Público, que investiga a criminalidade mais grave, organizada e sofisticada, designadamente de natureza económica. O início do julgamento está agendado para esta segunda-feira, 22 de janeiro, no Tribunal Judicial de Lisboa, que prevê 52 sessões. Porto América, Norberto Sateco.